E aí, como eu falei com vocês, o tema desta série é um presente. E o título da mensagem de hoje é a promessa. No domingo passado a gente falou um pouquinho já sobre isso, lá em Isaías, no capítulo 9. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abri-la. Se você não a trouxe, nós temos a projeção nas telas e você pode acompanhar com a gente. Eu vou acompanhar por ali, porque aí fica a mesma versão. A partir do verso 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombria, na terra da sombra da morte. Raiou uma luz, fazendo crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na partilha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor no dia da derrota de Midian. Quero te convidar a fechar os seus olhos por um instante. Coloque a mão sobre o seu coração. E o meu desafio para você é que você coloque toda, absolutamente toda a sua expectativa em Jesus. O Espírito Santo está aqui. Ele conhece você. Ele tem passado os dias ao seu lado. E Ele sabe o que você precisa ouvir nessa noite. Então fala com Ele, fala: Senhor, eu submeto o meu coração, a minha mente e os meus ouvidos à Tua voz. Usa esse momento, Jesus, para ministrar o meu coração de forma íntima e pessoal. Eu volto as minhas expectativas para o Senhor. Jesus, nós somos tão frágeis, tão pequenos, tão limitados. E o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, nos permite te ouvir através do teu Espírito Santo. E muito mais, nos permite que quando a gente se reúna assim, com tantas pessoas juntos, a gente ainda te ouça de forma íntima e pessoal. Então, nessa hora, Jesus, nós queremos te entregar os nossos corações, as nossas expectativas e o governo de todas as coisas. Que o Senhor fale com a gente, que o Senhor ministre a nós e que a gente saia daqui com uma convicção plena e perfeita de que te ouvimos e com instruções e ferramentas úteis para que a gente saia daqui melhor do que quando a gente chegou. No nome de Jesus. Amém. Um presente. Como é bom ganhar presente, não é? Eu confesso que eu não sou uma pessoa assim muito boa de presentes. Eu achava que eu era. Mas aí eu conheci a Renata e a Renata não brinca. Eu acho que quando acaba o meu aniversário, ela já começa a planejar o do próximo ano, assim. E desde que a gente se casou, ela sempre me surpreende, assim. Ela faz coisas mirabolantes, incríveis, assim. Ela faz surpresas. E eu fico completamente constrangido, porque eu sou o tipo de pessoa que... Eu fui criado numa cultura de não haver datas especiais. Assim... os meus pais não deixavam que absolutamente nada faltasse para a gente, e eles nos presenteavam, mas em datas comuns. Sabe aquela coisa, passei no shopping, vi algo que parece com ele, vou levar? Então a gente não tinha essa coisa assim, é o meu aniversário, eu vou ganhar um presente. É Natal, eu vou ganhar um presente. Então eu cresci assim, e eu acho que é mais ou menos isso que eu aplico na minha vida com as meninas, assim. Eu compro presente para elas, para a Renata, mas em datas aleatórias, assim. A Renata não, a Renata gosta das datas. E ela sempre me marca muito com os presentes que ela me dá. Mas eu, particularmente, eu não sou uma pessoa muito fácil de ser presenteado. Porque eu sou chato. E aí, às vezes, as pessoas, alguém vem assim com muita expectativa para me dar um presente, assim, fala, olha o que comprei para você. E eu falo, ah, que legal. Não vou usar isso nunca na minha vida. Que legal. Nem como isso. Oh, obrigado. Mas a Renata não erra. Ela sempre me surpreende positivamente. Quando a gente olha para o Natal, essa questão do presente é uma marca muito forte, né? A gente vê o símbolo da árvore de Natal, os presentes ao pé da árvore. Tem famílias que compram o presente no dia 1º de janeiro e falam assim, olha, tudo bem, eu lembrei de você, mas eu vou te torturar, você só vai abrir esse presente dia 25. Aí a criança passa o mês inteiro ali, né? Naquela expectativa, assim, tentando abrir. Mas existe toda uma cultura do presente em torno do Natal. E quando nós olhamos para o verdadeiro sentido do Natal e do que ele representa, nós podemos nos alegrar na convicção de que já recebemos tudo o que precisamos. Então, durante esse mês, a gente vai estar olhando para essa questão do presente e olhando para Jesus como o maior presente, como tudo o que a gente precisa e como alguém que sabe do que a gente precisa. Porque quando a gente ganha o presente de alguém que nos conhece de fato, a pessoa sabe o que presentear e o efeito que este presente tem na vida da gente. E assim é Jesus. Então, olhando para esse texto que é a promessa, a profecia, nós vemos uma mensagem de esperança. Quando nós olhamos para o contexto histórico, a gente, durante esse ano, a gente conversou muito sobre isso, porque eu não sei se você está aqui na nossa igreja há muito tempo, mas a gente trabalha com séries anuais, e com temas anuais, e a cada ano a gente vai buscando em Deus uma direção sobre o norte das nossas pregações, claro, tendo Cristo no centro de todas elas. Mas durante os últimos anos, a gente foi mais cristocêntrico ainda, assim, foi muito intencional em relação a isso. Então, a gente teve uma série de mensagens muito focadas no Novo Testamento. A gente teve o Ele é, Ele aqui, Jesus aqui, porque Ele é, nós somos. Foi toda uma construção que sempre apontava para Jesus, e as séries eram muito focadas no Novo Testamento. Mas durante esse ano, a gente teve uma série que olhou para a Bíblia como um todo, e a gente pôde, por diversos momentos, conversar bastante sobre esse panorama bíblico, sobre toda a história do povo de Deus e a forma com que Jesus se apresenta ao povo como uma solução, como um escape, como uma saída mesmo. Então, a gente viu a história do povo de Deus sendo construída desde Abraão, desde Isaac, Jacó, José, o Egito, Moisés, a nação de Israel se formando por meio das tribos que eram compostas pelos descendentes dos filhos de Jacó. E a gente vê a humanidade se corrompendo em todos os momentos, assim, mesmo diante de experiências íntimas e pessoais com Deus. Às vezes eu fico lendo assim, alguns textos e eu fico tendo algumas indignações, assim, sabe? Como é possível eles se preocuparem com amanhã, vivendo a experiência do maná, quando a comida chegava para eles, quando as codornices, né, as aves vinham para que eles pudessem se alimentar. Como que é possível eles quererem seguir os seus próprios caminhos, quando o próprio Deus se manifestava diante deles com uma nuvem e dizia o caminho que eles tinham que seguir, que dizia onde que o acampamento que tinha que acontecer, é hora de partir, é hora de ficar, vão se alimentar. Tipo, cara, é igual quando a gente é criança, que a gente fica doido para virar adulto. E aí depois a gente fala, meu Deus do céu, como que eu fui tão idiota na minha vida? Né? Prefere ser criança, obrigado. Lee. Então, por diversas vezes eu fui olhando para essas histórias, eu ficava me questionando, assim, como que pode? Deus está falando com eles de forma clara, Deus está se revelando a eles de forma clara, Deus está provendo tudo o que eles precisam, e eles ainda assim estão buscando alternativas em outros lugares. Teve um momento que, quando Moisés estava direcionando o povo rumo à Terra Prometida, e aí um dos líderes, chamado Corá, chegou e falou assim, mas espera aí, por que Deus está usando Moisés? Ele também não pode me usar? Ele está falando com Moisés, ele fala comigo também? E aí a Bíblia diz que Moisés ficou, né? Foi até diante do Senhor e falou, e agora, Senhor? Corá está se levantando. Corá está dizendo que ele pode liderar. E aí Deus faz uma prova ali com eles, os leva diante de uma praça, de um terreno assim. E aí Deus fala, olha, eu vou mostrar para vocês quem eu levantei como líder. Eu vou mostrar para vocês quem está correto. E aí vocês se lembram do que acontece? Quem se lembra? Abriu-se uma fenda no chão e Corá e todas as pessoas que haviam embarcado nessa com ele foram tragados pela terra. Então assim, havia tanta manifestação clara, específica da parte de Deus, e às vezes a gente se questiona, como que eles podem errar tanto? Como que eles podem fazer tantas besteiras? E aí a gente vê eles sendo conduzidos a um caminho de castigo, de repreensão, um caminho de pesar mesmo. Deus por diversas vezes levantou profetas para dizer, ei, o Senhor não está se agradando disso que você está fazendo. À medida em que eles foram se estabelecendo como nação e eles foram conhecendo outras culturas, eles foram permitindo que a idolatria entrasse no meio deles, que os conceitos em relação à pureza sexual entrassem no meio deles e deturpasse aquilo que Deus havia ensinado como princípio, como primícia para eles. E aí a gente vê a história de Deus levantando um profeta para dizer, olha, já que vocês não estão conseguindo lidar com isso, eu vou estabelecer um tempo de castigo. Vocês vão ser levados para o cativeiro. E vocês vão ficar 70 anos ali, cativos, sofrendo. Vocês não estão dando valor na minha provisão, no meu cuidado, nas minhas orientações. Então vai vir dias difíceis sobre vocês. Então a gente vê um contexto em que o povo precisava muito de uma esperança. Eles se viam no meio de toda essa situação, perdidos, e Deus levanta o profeta para dizer assim, olha, eu conheço vocês, eu sei o que vocês precisam. E quando a gente olha para esse contexto, quando a gente olha para a história do povo de Deus e olha para a gente, de repente vem o confronto. Olha para você agora. Olha tudo que você tem. Olha tudo que Deus te deu. Todas as bênçãos, todas as provisões, todas as manifestações sobrenaturais. Olha para a sua família, olha para a sua casa, olha para o privilégio que é conhecer a Jesus, a sua palavra. E por quantas vezes você, assim como aquele povo, eu, assim como aquele povo, se vê na busca de encontrar e de satisfazer as suas necessidades, meio que tentando dizer para Deus assim: Deus, é o seguinte, eu coloquei aí na sua mão, mas eu acho que eu preciso te ensinar como é. O que eu estou precisando agora é de um casamento, você não entendeu ainda? O que eu estou precisando agora é de uma gestação, eu preciso engravidar, ou será que você não viu? O que eu estou precisando agora é de um emprego novo, é de uma porta de emprego nova, você não está entendendo não? O que eu estou precisando agora é que as pessoas na igreja me deem uma oportunidade. Ou o que eu estou precisando agora é de uma nova igreja, me tira daqui. De repente a gente começa a se colocar numa posição de completa insatisfação. A gente começa a se colocar numa posição em que, peraí, eu acho que Deus está precisando de uma forcinha para Ele entender como que Ele precisa ser Deus na minha vida. E aí no meio desse contexto de dor, de cativeiro, Deus levanta Isaías, que por hora dá umas sarrafadas assim, e por hora traz palavras de esperança. Por hora ele diz assim: olha, Deus não está se agradando de vocês em nada, esses cultos que vocês oferecem, eles causam ânsia de vômito em Deus. Por hora ele diz assim: olha, esses pecados que vocês carregam, que hoje são vermelhos como a escarlata, o Senhor vai fazer deles brancos como a neve, alvos mais que a neve. E aí por hora a gente vê no capítulo 9, ele dizendo: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Deus começa a dizer assim: olha, eu conheço vocês ao ponto de saber como presenteá-los exatamente com o que você precisa. E no tempo certo que você precisa. E aí ele diz: o povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem em terras profundas, uma luz brilhará. Eu acho que uma das primeiras coisas que Deus quer ministrar ao nosso coração nessa noite é a convicção de que Ele conhece e contempla os dias bons e os dias maus, e sabe exatamente a hora em que Ele precisa exercer a sua divindade e estabelecer a sua intervenção. Às vezes a gente tem a sensação de que Ele está paralisado, de que Ele está impotente diante de determinadas situações. Você já se viu numa situação assim? Que ainda que você não diga isso com os seus lábios, o seu posicionamento diz como se Deus não fosse capaz de intervir em seu favor, de agir na sua vida. A Ju estava falando aqui no momento de intercessão: tem lutas que eu estou lutando há tanto tempo, tem orações que eu faço há tanto tempo, tem clamores que eu faço há tanto tempo, tem sentimentos que eu carrego há tanto tempo. Será que Deus vai intervir? Será que Deus vai estender a sua mão? Nessa noite o Senhor diz para mim e para você: ei, eu tenho o controle de tudo. Em outro momento ele usa o profeta para dizer: eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, para vos dar um futuro de esperança. Nós podemos olhar para a história do povo de Deus e a forma com que Deus decide revelar Jesus ao povo, na convicção de que nós temos o melhor presente de todos. E esse presente sabe a hora certa de intervir, de agir, de estender a mão, de atuar. Não dormita nem dorme o guarda de Israel. Não foi isso que o salmista disse? Ele não dormirá nem de dia e nem de noite. Ele está atento em todo o tempo e sabe a hora de agir, sabe a hora de falar, sabe a hora até de se calar. A gente estava falando sobre isso alguns domingos atrás, quando Deus se silenciou por 400 anos, sem nenhum profeta falar, sem nada. Nós temos aí esse ato entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, 400 anos do silêncio de Deus. Mas ele não havia perdido o controle de absolutamente nada. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E nessa noite o Senhor fala com você: ei, meu filho, eu não perdi o controle, não. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo, filho. E aí quando a gente continua lendo, e aí tem algo maravilhoso, porque... Gente, esse texto foi escrito cerca de 600 anos antes de Jesus Cristo nascer. E olha a especificidade do profeta dizendo assim: a terra de Zebulom e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada entre a estrada do Jordão e o mar, se encherá de glória. Ele fala 600 anos antes, com precisão, a região em que Jesus atuaria. Isso não é incrível? Eu não sei se isso não enche seu coração de fé e de esperança, mas eu olho para essas coisas e falo: uau, olha o que ele fez. Ele deu riqueza de detalhes para dizer assim para mim, para você: eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Eu sei exatamente como intervir. E aí a gente tem, coloca o texto para mim, Ana, lá no livro de Mateus, quando Jesus vem. Em Mateus, no capítulo 4, olha só o que diz no verso 13. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, aonde? Que ficava junto ao mar, na região de Zebulom e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulom e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão. E aí ele relembra o que o profeta disse: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E aí eu acho que Deus quer falar comigo, com você, que muito mais do que saber a hora certa de intervir, Ele sabe qual intervenção precisa ser feita. Sabe aquela coisa de entregar o que se precisa? Tem uma música dos Arrais que fala assim: eita, Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração, e derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia esta sede. O que Cristo oferece, Ele é. E o que Ele está querendo dizer com isso é que exatamente tudo o que nós precisamos, Ele tem para se oferecer, para se entregar, para ser em nós. Então, sabe, todas essas coisas que às vezes a gente fica tentando colocar no nosso coração de que a gente precisa... Nessa noite ele está dizendo assim: olha, para os que estão em trevas, eu sei o que eles precisam. Eles precisam de luz, e eu sou a luz. Se você está se sentindo no meio de um quarto escuro, talvez você tenha olhado para a sua vida e parece que você não tem a capacidade de dar um passo, porque os seus olhos não conseguem enxergar. Talvez você tenha olhado para dentro de você mesmo e você não se reconhece porque está tudo escuro, tudo é escuridão. Nessa noite Jesus diz: ei, eu conheço dessa escuridão. E é por causa dessa escuridão que eu decidi vir ao mundo para dizer: ei, eu sou a luz do mundo. Eu tenho luz para os seus quartos escuros. Eu tenho luz para os seus dias escuros. Eu tenho luz para as suas trevas. Quando nós olhamos para o texto e vemos o Senhor falando: o povo que anda na escuridão verá a grande luz. Ele está dizendo assim: para aquele que precisa de luz, ele vai encontrar, porque eu tenho o que ele precisa. E aí quando a gente continua lendo o texto, diz assim: tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti. Para aqueles que estão tristes, abatidos, eu também tenho a solução, eu sou a alegria. Para aqueles que têm vivido dias extremamente tristes, para aqueles que têm vivido dias de luto, de perdas, para aqueles que têm vivido dias de portas fechadas, ele diz: não, isso não é um problema para mim. Eu tenho alegria para você. E ele diz mais: se a tristeza faz você com que se sinta fraco, ele diz: a minha alegria vai te fortalecer. A minha alegria é a sua força. Alegre-se na esperança. Você consegue entender o que o Espírito Santo está falando comigo e com você nessa noite? Ele está dizendo: ei, Jesus é o presente. E é o presente que chega para suprir absolutamente tudo o que você precisa. Não é aquele presente inadequado, sabe? Aquele presente que você precisa fazer uma cara de que gostou. Aquele presente que você agradece assim, fala: não, obrigado. Então, Deus abençoe você. É aquele presente que você recebe e fala assim: como que ele sabia que eu precisava disso? Sabe aquele presente que surpreende? Que você ora de manhã e à tarde chega alguém e fala assim: não sei por que Deus mandou fazer isso aqui. Uma das estratégias que Deus trouxe para a minha vida e que se estendeu para as pessoas que Deus permitiu que caminhassem comigo foi a criação de um time de música. Porque como que aconteceu o sertão? Deus começou a falar comigo em relação ao sertão e eu comecei a pensar: a gente precisa de recursos para fazer as coisas lá. E aí veio a ideia de criar uma banda que funcionaria, a gente chama, como uma plataforma musical para divulgação missionária. Então, através da música, a gente foi gravando, compondo, e aí, à medida em que as pessoas foram conhecendo, a gente ia nas igrejas, cantava e falava do sertão. E aí Deus foi levantando pessoas, Deus foi mobilizando pessoas através da música. E o segundo CD que a gente gravou tinha o título de Confiança. Gente, a palavra de Deus diz que é duro para quem decide ensinar, porque aí a cobrança é maior, né? Porque você tem que pôr em prática aquilo que você ensina. E aí eu comecei a compor sobre confiança, e à medida em que eu ia compondo as músicas e ia se aproximando da gravação, o meu mundo ia ruindo, assim, tipo, sabe? Porque dizer que a gente confia em Deus quando está tudo bem é moleza, gente, é fácil. Se a gente vira aqui e fala assim: quem aqui confia em Deus? Aí todo mundo: uhul! Porque a gente cresceu num país cristão, até quem nunca teve uma experiência pessoal com Jesus, você encontrar ele na rua e falar: você confia em Deus? Confio. Confio demais. Então, acaba que algumas coisas ficam meio que naturais para a gente, né? E aí Deus foi fazendo comigo assim, esse processo. Né? Você confia mesmo, você confia mesmo, você confia mesmo. E, no final das contas, eu estava assim. Tudo ruindo, problemas financeiros. É, eu trabalhava numa multinacional na época e ela foi comprada por uma outra multinacional. E que para ela voltar a atuar precisava de uma assinatura na União Europeia. E essa assinatura demorou a sair, e aí a empresa não podia atuar no Brasil enquanto essa assinatura não saísse. Eu ganhava por projetos, e aí não estava recebendo mais, só estava recebendo um salário base, e eu tinha feito vários compromissos por causa dessa gravação. Moral da história, eu estava assim, depressão, sabe? Falei, Deus, eu falei que eu confiava, mas eu sou um mentiroso. E eu tinha várias contas para pagar. E aí a campainha tocou, eu desci e tinha um amigo antigo com envelope na mão e falou assim, cara, eu não faço ideia, eu lutei com Deus, mas ele mandou eu vir aqui te entregar esse envelope. Eu subi e tinha exatamente a quantia que eu precisava para pagar as minhas contas naquele dia. Então, a gente está aqui reunido no nome de um Deus que se revela como um presente adequado, oportuno e certeiro. Sabe, não é aquelas coisas assim que fala, muitas vezes, a gente vê muitas pessoas falando assim, eu quero receber Jesus no meu coração, mas ainda não é a hora. Eu preciso arrumar algumas coisas na minha vida, eu preciso curtir preciso viver algumas experiências. Quando você conhecer Jesus de fato, você vai entender que não faz o menor sentido você achar que você precisa arrumar a sua vida para o presente ser perfeito. É a chegada do presente que torna tudo perfeito. É a chegada do presente que faz com que as trevas se dissipem e a luz se estabeleça. Que faz com que a alegria seja minada, que a tristeza seja minada e a alegria se estabeleça. E ele fala, eles se alegrarão diante de ti como os camponeses se alegram na colheita. Como os guerreiros ao repartir os despojos. Ele está dizendo que a provisão dele é uma realidade. A palavra de Deus diz que o Senhor, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as nossas necessidades. Então, quando o profeta, Deus fala por meio do profeta, ele começa a dizer a forma com que Jesus estaria agindo e atuando. E uma delas é provisão. Ele fala, pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhe pesava sobre os ombros. Sabe o que Jesus diz? Que foi para a liberdade que ele nos libertou. Talvez você tenha vivido dias em que você se sente preso, cativo. Talvez você olhe para você e você vê de forma clara amarras que te impedem de fluir, de seguir na direção do chamado, do propósito, da plenitude de Deus para a sua vida. E talvez isso tenha sido tão forte que você tenha ouvido vozes falando com você de que é isso. Pronto, acabou, é isso aí. Talvez você tenha caminhado com Jesus por anos e você já se acostumou com as amarras. E você tenha olhado para elas dizendo assim, isso aqui é meu mesmo. Até Jesus voltar. Mas não é isso que o profeta disse a respeito desse presente. Ele disse que ele tem liberdade, que todo jugo de escravidão será desfeito. Então, se você entrou aqui nessa noite sem esperança de ser livre, de viver a vida, a liberdade que Deus conquistou para você, Que o Espírito Santo faça uma renovação na sua mente nessa noite. E que você saia daqui tomado de uma esperança de que toda prisão, toda cadeia emocional, toda cadeia pecaminosa é desfeita pela ação de Jesus Cristo, porque essa é uma intervenção do Messias. Isso faz parte de quem foi declarado, do que foi declarado a respeito de Jesus Cristo por meio de Isaías. E ainda que você olhe e veja essas prisões, eu digo para você na autoridade do nome de Jesus, essas prisões não são o fim, essas prisões não te definem. O que te define é o que a palavra de Deus diz que você é, e ela diz que em Jesus você é livre, livre. E talvez você me pergunte assim, mas você está dizendo de uma liberdade que eu ainda não consegui viver. Você está falando para mim de uma liberdade, mas amanhã eu vou ver as minhas prisões gritando no meu ouvido. O que você precisa entender é que já existe uma liberdade comprada em Jesus Cristo. E que diariamente você pode ir até Ele e dizer, Jesus, a tua palavra diz isso aqui. Eu não consigo fazer, mas segundo a sua palavra o Senhor pode, então eu quero colocar essa prisão diante do Senhor agora. E a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Parece que a luz não vai chegar. Você já fez essa programação super interessante de assistir o nascer do sol? Você está ali, né? Escuro. Aí começa a vir um frio, né? Esfria mais do que o normal. Você fala, gente, esse sol não vai nascer. De repente, parece que em 5 minutos, tudo acontece. Talvez os teus olhos ainda não consigam ver, mas quando você menos esperar, você vai olhar para trás e você vai ver cadeias que te prendiam e não te prendem mais pela ação do Senhor Jesus Cristo, porque isso faz parte do chamado de Jesus. E aí ele fala, as botas dos guerreiros e uniformes manchados de sangue serão queimados, servirão de lenha para o fogo. As marcas de que um dia representou a sua derrota não vai fazer mais parte da sua vida. Ele está dizendo, olha, está vendo as marcas de sangue nas botas dos guerreiros, ou seja, as marcas das perdas das batalhas? Isso vai ser queimado, você não vai mais se lembrar disso. Porque tem uma nova estação, tem um novo tempo, tem o presente que é Jesus Cristo se estabelecendo sobre a sua vida. Sabe, e talvez você está ouvindo todas essas coisas, você está aí no seu lugar dizendo assim, mas eu já sei de tudo isso. Por que eu estou ouvindo isso? Eu acho que eu podia ir para casa. É porque relembrar e relembrar e voltar nos ajuda, adiante dos dias difíceis, não retroceder. Quando Deus fala com Jeremias sobre a situação do povo e vem o castigo e depois Jeremias se apresenta diante de Deus, Jeremias começa a falar assim, Deus, olha só isso aqui. A desgraça se estabeleceu sobre o meu povo. As crianças estão sendo abusadas. As escolas estão destruídas. A prostituição nas ruas. A idolatria se estabeleceu aqui. O teu castigo é uma realidade aqui. Mas sabe o que ele diz no meio? No capítulo 13 do livro de Lamentação de Jeremias, ele diz, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de, mesmo no meio desse caos, nós não sermos consumidos. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, relembrar e relembrar, voltar-se para a palavra, ler e reler, voltar a mente na convicção de que Jesus é tudo o que a gente precisa e que Ele é o maior presente, nos ajuda a olhar para o caos e dizer: ei, caos, você não vai me abalar, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o grande dia. E aí, quando a gente continua lendo o texto, aí vem a parte maravilhosa, né? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terá fim, e ele reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todos sempre. Aleluia! Sabe, eu fico olhando para essa história e eu fico pensando, que privilégio nosso, que privilégio nosso estarmos nesse tempo, nesse lugar, que privilégio, porque a gente pode olhar para todos os registros históricos, olhar para trás, olhar para... pela forma com que o Espírito Santo direcionou para que a essência da palavra de Deus fosse mantida, para que essas histórias chegassem na nossa mão, e a gente pudesse olhar e dizer: uau! Seiscentos anos antes, Isaías fala a respeito de Jesus, essas pessoas não viram Jesus nascer. Mas nós somos privilegiados porque nós podemos olhar para todos os registros históricos e já conhecer o final da história. Esse menino já nasceu. Esse presente já nos foi dado. O governo já está sobre os seus ombros. E através da ação do Espírito Santo, Ele se manifesta como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu não sei se você chegou aqui abatido, eu não sei se você chegou aqui se sentindo esquecido, eu não sei se você chegou aqui se sentindo desprivilegiado. Mas nessa noite o Senhor te traz à memória e diz: ei, filho, encha o seu coração de esperança, porque a profecia já se cumpriu, a promessa já se cumpriu, e é por isso que nós podemos nos reunir aqui, e é por isso que nós podemos compartilhar dessa esperança, e é por isso que a gente pode cantar junto e ter a percepção real de que, através do Espírito Santo, Jesus está aqui, gente. Jesus está neste lugar, Ele está aqui, Ele nos alcança, Ele nos cura, Ele fala ao nosso coração, Ele enche o nosso coração de esperança, de fé e de convicção, de que ainda que a gente morra amanhã ou daqui a pouco, não morreremos porque passaremos a eternidade com Ele. E o meu convite para você nessa hora é que você faça uma oração pedindo que Jesus encha o seu coração da certeza e da convicção de que Ele é o maior presente e de que nele você tem absolutamente tudo o que você precisa. Que toda insatisfação, toda insegurança, todo medo seja silenciado diante da convicção de que você tem o que é mais precioso: Jesus Cristo, o maior e melhor presente, o mais conveniente, o mais oportuno, o mais preciso, o mais exato. Jesus Cristo, o Verbo vivo, a palavra encarnada, a promessa cumprida. Você pode se apresentar diante do Senhor nessa hora? Eu sempre costumo dizer isso. Nós somos muitos aqui. E durante essa conversa muitas coisas foram ditas. Mas eu tenho certeza que tem algo que Deus falou para você. Tem algo que saltou ao seu coração. Tem algo que Deus falou especificamente com você. E o meu desafio para você é colocar isso diante do Senhor. Se talvez você está aí ainda achando, falando: Deus, eu não te ouvi, ainda preciso te ouvir. Faz essa oração agora, fala: Jesus, não me deixa sair daqui sem te ouvir não, Pai, de forma muito clara, muito específica, fala comigo, Jesus.
Você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar este nome de Jesus. Bradando em fervor, vou sussurrando em temor. Em meio a multidões, ou a sós com o Senhor, diga a Jesus. Precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar este nome de Jesus. Bradando em fervor, vou sussurrando em temor. Em meio a multidões, ou a sós com o Senhor, diga a Jesus.
Vamos dizer juntos esse nome? Diga Jesus.
Jesus. Jesus.
Diga mais uma vez, Jesus.
Jesus, há poder neste nome, Jesus, a minha vida transformou, Jesus, é o amado da minha alma. Jesus, como eu amo este nome, Jesus, Ele é o mesmo a cada dia, Jesus, meu Salvador e meu Senhor. Diga Jesus.
Jesus, eu oro por cada coração que se rende a Ti nessa noite aqui. E eu oro, Jesus, para que o Senhor traga a todos nós a percepção real do quão valioso o Senhor é, de o quão incrível o Senhor é, o quão perfeito o Senhor é. Eu oro, Jesus, para por pessoas que entraram nessa noite achando que não valem a pena, que não vale a pena te seguir, que não vale a pena te conhecer, que através do Teu Espírito Santo o Senhor mostre para eles tudo que o Senhor tem feito, os detalhes da Tua ação na vida dessa pessoa. Eu oro, Jesus, para que o entendimento de que a promessa de Isaías se cumpriu renove esperanças de corações desesperançados nessa noite. Traga alegria para corações entristecidos. Traga luz para corações que vivem em meio à escuridão. Traga provisão e cuidado para aqueles que se sentem desamparados. Traga a revelação da vitória para aqueles que se sentem derrotados. E eu quero orar agora por você que está longe de Jesus. Você que talvez já esteve perto de Jesus, mas por alguma razão você se distanciou. Ou você que talvez nunca se permitiu viver um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite. E você sabe que Deus te trouxe. E você sabe o porquê Deus te trouxe. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele testifica no nosso coração. O Espírito Santo revela a nós que precisamos dEle. E a palavra de Deus diz que se você ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Então se você está ouvindo Deus falar com você, fala com Ele: Jesus, eu quero entregar minha vida para você. Eu quero entregar minha vida para o Senhor. Me transforma, me regenera, me muda. Faz isso aí tudo que o Senhor disse através do profeta Isaías na minha vida. Eu abro o meu coração para o Senhor nessa noite. Se você quer fazer essa oração comigo, eu quero orar por você. Vamos fazer uma oração juntos? Todos repitam comigo. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus. Eu reconheço que preciso de ajuda e Te peço ajuda. Me salva, me resgata, me tira do fundo do poço, me tira dessa escuridão, me tira dessa lama de tristeza e de insatisfação. E cumpre na minha vida o que a Tua palavra diz. Amém. Se você fez essa oração nessa noite e quer validar essa oração, erga sua mão aí onde você está. As nossas luzes estão apagadas, ninguém vai te ver. Erga sua mão, eu quero orar por você. Deus, eu oro nessa noite por cada pessoa que ergue a mão, reconhecendo que precisa do Senhor, reconhecendo que precisa mudar de vida, que precisa de salvação, de ajuda, de resgate, de socorro. Pai, nós acabamos de abrir a Tua palavra, de ler a Tua palavra, e ela mesmo diz que o Senhor não é homem que mente e nem se arrepende. A Tua palavra diz que esta palavra, a Bíblia, ela é viva e eficaz. Então, ancorados nessa verdade, eu oro por cada pessoa que ergue a mão, e eu peço que o Senhor honre a Tua palavra, e que o Senhor transforme a vida dessa pessoa que clama por ajuda e rende o seu coração nessa noite. Que o Teu Espírito Santo entre em ação, que essa pessoa se sinta abraçada, acolhida e resgatada nessa noite. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus que eu oro.